Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e por estarmos vivenciando esse momento histórico da história do nosso país. Quero cumprimentar de um modo muito especial nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar também a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o querido ministro Messias, da Advocacia-Geral da União, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o parceiro de jornadas de plano de transformação ecológica, Fernando Haddad, e minha querida amiga Soninha Guajajara. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, abraçando aqui também todos os presentes e os colegas de trabalho do governo do presidente Lula, no lançamento do Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes do Estado brasileiro. É com grande prazer, mas também com enorme sentido de responsabilidade, que saúdo aqui, reunido o chefe dos poderes constituído de nossa nação, para assinatura deste pacto. Como professora de história, me cabe recordar que a humanidade, inspirada por pensadores como Montesquieu, Rousseau, Locke, Tocqueville, Kant e Hannah Arendt, foi moldando diversos pactos que consolidaram a estrutura política das democracias modernas. Esses teóricos se diferenciavam em diversos e profundos aspectos. Contudo, em todos havia um ponto em comum. Os pactos deveriam preservar a dignidade humana e as liberdades. No entanto, em um mundo onde a crise climática ameaça a própria sobrevivência da humanidade, é imperativo que os pactos possam ir se expandindo e os seus objetivos também, incluindo a proteção da natureza. O direito ao meio ambiente saudável é, de fato, um direito humano fundamental. Sem um planeta saudável, não pode haver justiça, liberdade ou igualdade. Hoje, nós aqui reunidos, legislativo, executivo e judiciário, para enfrentar o maior desafio de nossa geração, a preservação de nosso país e de nosso planeta para nossos filhos e filhas, para nossos netos e netas. O pacto entre os três poderes do Estado brasileiro para a transformação ecológica segue a tradição de garantir a proteção dos direitos humanos, mas agora de forma ampliada. Segundo o IPCC, painel de especialistas da ONU, que monitora a mudança do clima, o aquecimento global impactará de forma mais dramática os trópicos, onde está o nosso território, aumentando de forma desproporcional os eventos climáticos extremos, afetando gravemente o crescimento econômico, acelerando as desigualdades e a pobreza em todo o mundo. É urgente transformar esse cenário, e é nesse sentido que unimos forças para uma transição justa para um novo modelo baseado nas dimensões social, econômica, ambiental e cultural da sustentabilidade. A transformação ecológica inclui a preservação ambiental, mas vai muito além dela. A construção do pacto entre os três poderes consolida o consenso político e institucional sobre a necessidade dessa transformação e estabelece um marco de cooperação e coordenação na direção de um novo ciclo de prosperidade. É a reafirmação do nosso imperativo ético, um compromisso que não se restringe a nós, autoridades públicas, servidores e gestores que atuam nos três poderes da República. É um dever de todas as pessoas, das empresas, do setor produtivo, nas cidades, nos campos e nas florestas. A transformação ecológica é uma mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos e culturais em prol do desenvolvimento a partir de relações saudáveis com a natureza e seus biomas e os povos indígenas e comunidades tradicionais, de forma a possibilitar a geração de riqueza e sua distribuição justa e compartilhada, com melhoria da qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Uma nova forma de pensar e executar políticas de desenvolvimento capazes de obter novos ganhos de produtividade, gerar emprego de qualidade e promover o uso sustentável de nossos recursos, que inclui a proteção ao meio ambiente. Esse novo pacto reconhece que o bem-estar humano está intrinsecamente ligado ao equilíbrio ecológico. A justiça ambiental, portanto, torna-se uma extensão da justiça social e a preservação dos recursos naturais é uma condição necessária para o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos. Como servidores e gestores públicos, não há maior responsabilidade do que elegermos as próximas gerações. Em algum sentido, é o que deve ser feito pela própria política. Para a filósofa Hannah Arendt, se o mundo deve conter um espaço público, ele não pode ser erigido para uma geração e para os que vivem hoje. Ele deve transcender o tempo de vida dos homens mortais. Por muitos povos indígenas, para muitos povos indígenas das Américas, as decisões coletivas devem sempre considerar seu impacto nas próximas gerações e a nossa primeira ministra indígena da República Federativa do Brasil, Sônia Guajajara, que o diga. Nossa herança comum, no entanto, está ameaçada por nossas próprias ações. A mudança do clima causada pelo homem é o principal sintoma do esgotamento do atual modelo produtivo, baseado na exploração sem freios da natureza e das pessoas. Nos últimos anos, tivemos demonstrações inequívocas dos impactos das emissões de gases de efeito estufa, do desmatamento, da ocupação desordenada dos territórios sobre nossas vidas e a vida de nossas famílias. A escassez, as secas na Amazônia e no Pantanal, as enchentes no Rio Grande do Sul são exemplos mais gritantes da crise climática e dos eventos climáticos extremos que já estamos vivendo. A insustentabilidade dos recursos naturais, estimulada por modelos produtivos que não consideram a preservação das bases naturais do nosso desenvolvimento, é a razão pela qual estamos aqui para repactuar nossa relação uns com os outros, com o Estado e com a própria natureza. Essa revolução na forma de nos relacionarmos é a reestruturação das matrizes econômicas, da produtividade, da produção de energia, que valorizem a sustentabilidade e incentive o consumo consciente. Ao redefinir nossas bases econômicas, culturais e tecnológicas, estamos pavimentando o caminho para um futuro mais justo e equilibrado, onde o progresso se alinha à preservação ambiental e o bem-estar para toda a coletividade. O que temos no pacto que hoje será apresentado para a sociedade brasileira, e não tenho medo de dizer para o mundo, nas palavras de um grande amigo que vem acompanhando essa agenda desde a ECO 92, meu secretário executivo, João Paulo Capobianco, é como se tivéssemos aqui, senhor presidente, senhores presidentes, uma reedição do tamanho do Brasil da Carta da Terra. Eu fiquei extremamente e positivamente surpreendida, senhores ministros, Ministro Gilmar Mendes e todos que estão aqui, senhores parlamentares, com o conteúdo desse pacto. Esse pacto é a assinatura de que nós queremos um futuro para nossos filhos, nossos netos e netas, mas também para os sistemas alimentares, para o sistema de geração de energia, para o sistema da produção industrial e todas as formas de produzir o bem-estar humano em bases que sejam economicamente próspera, socialmente justa, culturalmente diversa, politicamente democrática e ambientalmente sustentável. Muito obrigada.